Mais uma vez, boa tarde. As jornadas parlamentares do PSD vão realizar-se na Guarda nos próximos dias 18 e 19 de julho. É uma notícia que a Rádio F está a avançar esta manhã. O anúncio ainda não foi feito oficialmente, mas fonte próxima do presidente do Partido Social Democrata deixou escapar que este ano as jornadas vão ter lugar numa unidade hoteleira da cidade nos próximos dias 18 e 19 de junho. A Rádio F sabe que a iniciativa só vai ser na Guarda devido ao bom relacionamento entre Rui Rio e o Presidente da Câmara da Guarda. Álvaro Amaro terá demonstrado interesse para que a iniciativa se realizasse na cidade. O facto do autarca da Guarda ser o Presidente dos Autarcas Social-Democratas e um dos mentores do Movimento pelo Interior também terá pesado na decisão de realizar o evento na Guarda nos próximos dias 18 e 19 de junho. Em 2017, as jornadas decorreram em Braga. A concelhia do PSD da Guarda diz que o PS não diz a verdade no que diz respeito ao hotel turismo. Recordo que no final da semana passada, o contrato de concessão entre o hotel de turismo da Guarda e o Turismo de Portugal foi assinado com a concessionária Manuel Rodrigues Gouveia. E em Lisboa, o autarca da Guarda, numa entrevista à Rádio F, lembrou não ter tido conhecimento e contestou o facto do acordo não ter sido celebrado na Guarda, tal como aconteceu em Elvas e nas Caldas da Rainha. O PS concediu, em comunicado, criticou o autarca, acusou-o de querer tirar dividendos políticos do facto do contrato ter sido assinado. Os socialistas dizem que o PS é o responsável pelo contrato agora assinado e que vai permitir requalificar a antiga unidade hoteleira. Também em comunicado, o PSD respondeu ao PS e, numa entrevista à Rádio F, o presidente da concelhia, Tiago Gonçalves, defende que o PS não está a falar a verdade e que o contrato deveria ter sido assinado na Guarda.
Eu entendo, naturalmente, o Partido Socialista tem que fazer a sua leitura política dos factos, mas não pode é mentir, como mente e acusa de mentir o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, nesse mesmo comunicado, em relação à questão da realização dos contratos, ou da celebração dos contratos de concessão nas duas cidades, dizendo que não foram lá celebrados e que apenas foram celebrados os memorandos de entendimento no âmbito do programa Revive, mas a verdade é que foram lá celebrados os contratos de concessão, até pelos jornais locais das Caldas da Rainha, a Gazeta das Caldas da Rainha, a Gazeta das Caldas, aliás, e o jornal Perspectiva de Elvas, que têm notícias sobre esses contratos de concessão e sobre as cerimónias públicas em que esses contratos de concessão foram celebrados nesses mesmos dois municípios. Na Guarda temos pena que não tenha sido assim. E temos pena que não tenha sido assim, não por se tratar de uma festa ou de uma tentativa de aproveitamento político por parte do PSD ou do Presidente da Câmara Municipal, mas porque era assim que devia ser institucional.
Tiago Gonçalves diz que neste processo quem mente é o Partido Socialista.
Refutamos a acusação de mentira. Quem mente, neste caso, é o Partido Socialista e disso não pode haver a menor dúvida em relação àquilo como foram, àquilo que foi a celebração dos contratos anteriores no Revive, relativos ao Convento de São Paulo, que foi celebrado em Elvas, e relativo ao Parque Termal de Dom Carlos, que foi celebrado nas Caldas da Rainha. A Guarda é a primeira, é o primeiro caso em que não é adotado esse procedimento e nós lamentamos muito que assim seja.
O Presidente da Conselhia do PSD acrescenta que o PS não quis que o contrato de concessão fosse celebrado na Guarda.
A celebração deste contrato de concessão na Guarda era mais que tudo uma festa não para o Partido Social Democrata, uma festa para a Guarda. E se tínhamos alguma dúvida sobre se o Partido Socialista da Guarda não concordava com esta posição, então agora essas dúvidas ficaram dissipadas. De facto, o Partido Socialista não quis, efetivamente, que este contrato de concessão fosse celebrado na Guarda. E nós temos muito pena dessa posição do Partido Socialista, porque é uma posição que queremos em que claramente os guardenses não se revêem. Os guardenses, atendendo a que este é um investimento feito na cidade da Guarda, a que a empresa concessionária é uma empresa do Distrito da Guarda, entendem claramente que este contrato de concessão devia aqui ter sido celebrado e deveria ser motivo de festa para a Guarda pela recuperação de um imóvel que há 7 anos está retirado à Guarda.
Tiago Gonçalves adianta que o PS só pode recolher os louros de ter fechado o hotel e de ter colocado no desemprego cerca de 30 funcionários e de ter leiloado o recheio da unidade hoteleira.
O Partido Socialista pretende, vi no comunicado do Partido Socialista, que o Partido Socialista diz que os louros pertencem todos ao Partido Socialista nesta decisão. Os guardenses sabem que isso não é verdade. Os guardenses sabem que em 2011 quem se opôs ao encerramento do hotel turismo na Guarda foi o PSD. Os guardenses sabem quais foram as propostas que o PS foi fazendo ao longo do tempo, do hotel escola, propostas absolutamente inviáveis no momento em que o país foi sujeito à bancarrota. Os guardenses sabem que quem colocou as 30 pessoas no desemprego que trabalhavam no hotel turismo foi o Partido Socialista, que em 2011 estava na Câmara e no Governo e teve esta negociata para encerrar o hotel turismo. E os guardenses sabem também que quem promoveu aquele leilão vergonhoso do recheio do hotel turismo foi o Partido Socialista quando estava no poder na Câmara. E, portanto, esses louros, o Partido Socialista pode ficar com eles todos sem sombra de dúvida. Porque esses louros, não haja dúvida nenhuma, que em tudo aquilo que aconteceu de 2011 a 2013 na história triste do encerramento do hotel turismo, todos esses louros pertencem ao Partido Socialista.
A conselheira do PSD da Guarda já reagiu ao comunicado do Partido Socialista que puxa para si os louros da futura reabertura do hotel turismo da Guarda. O social-democrata Tiago Gonçalves diz que o PS só pode recolher os louros de ter fechado o hotel e ter colocado no desemprego cerca de 30 funcionários e ainda de ter leiloado o recheio da unidade hoteleira, acrescentando ainda que o PS não diz a verdade quando defende que os contratos do programa Revive em Elvas e nas Caldas da Rainha não foram assinados naquelas cidades. Posteriormente a este comunicado, o PS voltou a reagir num comunicado que tem por título Afinal, quem não sabe interpretar um texto na língua de Camões? A comunicação termina dizendo, e passo a citar, a conselheira do PS da Guarda lamenta que a estrutura local do PSD não estude e prepare as suas intervenções, preferindo uma política de plástico à boa maneira norte-americana de marcar agenda e picar o ponto. Termina este comunicado dizendo que ditados velhos são evangelhos, a pressa é inimiga da perfeição. E o Partido Socialista volta hoje às urnas, desta vez para eleger o mais provável António Costa como secretário-geral e escolher os congressistas. A Rádio F acedeu à lista única pelo Conselho da Guarda, que é encabeçada pelo atual líder Agostinho Gonçalves. Ao que parece, também há a vontade de mostrar uma unificação do partido, não só no Conselho da Guarda, mas também a nível distrital. A Rádio F sabe que foi posta em cima da mesa a possibilidade de haver novamente 3 listas ao Congresso pela Conselhia da Guarda, mas ao que parece terá havido indicações por parte da Direção Nacional para que isso não acontecesse. Esta lista única não é um caso isolado, também as restantes conselheiras do distrito do PS, deverão ter apenas uma única lista numa tentativa de colocar água na fervura depois das eleições para a Federação Distrital terem demonstrado uma profunda divisão nas hostes socialistas do distrito. No caso da conselhia do PS da Guarda, a lista, como referi, é encabeçada por Agostinho Gonçalves, contendo ainda nomes como José Pires, Maria do Carmo Borges, António Saraiva, Joaquim Carreira, Ana Garcia, Manuela Moreira, Miguel Pires, Nuno Laginhas, António Monteirinho, Susana Alexandre e José Fonseca como efetivos. Da lista de suplentes destacam-se alguns nomes, como o de António Carlos Santos, Gonçalo Amaral, Nélia Faria e José Manuel Brito. A Polícia Judiciária da Guarda, através de várias diligências de investigação que vinha realizando relacionadas com atividades ilícitas de tráfico de estupefacientes, abordou e teve em flagrante delito na zona de Ceia 2 mulheres e um homem que se encontravam na posse de heroína suficiente para 750 doses individuais diárias. Os detidos, um com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, com idades compreendidas entre os 28 e os 41 anos, 2 sem emprego e um comerciante, vão ser presentes às competentes autoridades judiciárias para efeitos de interrogatório judicial e sujeitos a medidas adequadas de coação. A plataforma pela reposição das scooters na A23 e A25 agendou para hoje uma marcha lenta buzinão pela reposição das ex-scooters. A iniciativa tem início às 5 da tarde, com partida na rotunda do Guê na Guarda para um percurso citadino que irá terminar na rotunda da Brigada de Trânsito, como dá conta Zulmiro Almeida, um dos elementos da organização.
Juntar-nos-emos com o pessoal que vem também da plataforma da Beira Baixa, onde faremos uma marcha lenta que sairá da rotunda do Guê, a conhecida rotunda do Guê, uma marcha lenta citadina, o que quer dizer que implica passando por dentro da cidade. Na rotunda da Tijaquina, conhecida por rotunda da Tijaquina, faremos também ali algumas, circularemos por mais que uma vez e apelaremos também a todos os residentes aí da Guarda e passantes, não é? Que buzinem connosco e que se incorporem, portanto, na marcha. Seguiremos direito lá abaixo à Guarda-Gar, indo depois culminar na rotunda, como disse, na rotunda da BT.
Zulmiro Almeida diz que esta é apenas uma das muitas ações que estão agendadas contra o pagamento de portagens na A23 e A25.
É mais uma marcha lenta no seguimento daquela que fizemos na Beira Baixa e que antecede naturalmente outras ações, nomeadamente a tal ida à residência do Primeiro-Ministro. Nós não pararemos enquanto não virmos alguma luz ao fundo do túnel. Portanto, o que se pretende não é que nos deem nada, apenas que nos devolvam aquilo que nos roubaram, que foram as CUTs. E nós queremos apenas que o Governo nos ouça e que nos dê aquilo que temos direito, ainda que faseadamente, vão acabando com elas, vão reduzindo até chegar ao ponto zero. É isso que se pretende.
A plataforma pela reposição da SCUT, que junta comissões de utentes, uniões de sindicatos da Guarda e de Castelo Branco e associações empresariais, espera que se registre uma forte mobilização por parte da Guarda.
Pretendemos, e estamos convictos que isso acontecerá, aliás já aconteceu também na Beira Baixa, foi uma grande marcha lenta, um grande buzinão. Pretendemos que esta da Guarda seja mais uma a chamar a atenção para o público em geral, para toda a gente. Não é só aqueles que circulam nas autoestradas, nas ditas autoestradas, que serão por nós as antigas escutas. Isto diz respeito a toda a gente, porque todos nós consumimos, e temos que consumir, temos que comer, e vestir, e calçar, todos nós somos afetados pela questão das portagens, como já foi dito. E pretendemos aqui, na Guarda, esta seja uma boa ação que chama a atenção da população, e nomeadamente do Governo, para que nos ouça.
A plataforma pela reposição da SCUTs na A23 e A25 agendou para hoje à tarde uma marcha lenta buzinão pela reposição das ex-SCUT. A iniciativa está marcada para às 5 da tarde, com partida na rotunda do Guê, na Guarda, para um percurso citadino que irá terminar na rotunda da Brigada de Trânsito. A Casa da Sagrada Família na Guarda promove esta noite um desfile solidário para angariar fundos com o objetivo de proporcionar umas férias diferentes às 18 crianças e jovens que estão institucionalizadas nesta IPSS. Para além deste propósito, o desfile tem como objetivo fazer sorrir estas crianças, como referiu à Rádio F, Nélia Gaspar, professora da Casa da Sagrada Família.
Esta sexta-feira, a Casa da Sagrada Família vai organizar pela terceira vez o desfile solidário. O desfile é organizado pela Casa da Sagrada Família e pela Clínica dos Cinco Sentidos, aqui também na Guarda. Este desfile tem como objetivo fazer sorrir as nossas crianças. Elas falam durante todo o ano sobre quando é que vai ser o desfile, quando é que não vai ser o desfile, porque elas gostam mesmo do espetáculo em si. Este ano alargamos também às crianças do Cato. A Casa Sagrada Família tem a vertente de Lige e a vertente de Cátulo. Este ano as crianças do Cátulo que se quiseram inscrever também tiveram essa oportunidade e vão desfilar com as nossas crianças e jovens no auditório da Câmara.
O custo de entrada é de 2€ e reverte na totalidade a favor das crianças com o objetivo de proporcionar umas férias de sonho a estas crianças institucionalizadas.
Tem um objetivo que é para ajudar estas meninas a terem umas férias diferentes. A entrada são 2€, funciona como bilhete de entrada e já está a ser vendido há algum tempo, porque também funciona como rifa. Esse dinheiro que vai ser angariado, esse fundo, vai ser utilizado para as crianças do Lige irem à praia, terem as suas férias na praia e também, se conseguirmos, porque elas têm o sonho de dormir num hotel, querem ir ao Porto ou Sea Life e com algum dinheiro do desfile também vamos ver se conseguimos isso com outras ajudas depois.
O desfile solidário está marcado para esta noite, às 21 horas, no auditório da Câmara Municipal da Guarda e ainda há bilhetes disponíveis, como referiu Nélida Gaspar.
O desfile solidário será às 21 horas no auditório da Câmara Municipal. Os bilhetes já estão à venda na Sagrada Família, nas várias lojas e no local do espetáculo estarão à venda, pronto, durante o espetáculo. Gostava de contar com casa cheia, não só pela angariação dos fundos, mas por ver sorrir estas crianças, que é o mais importante.
A Casa da Sagrada Família na Guarda promove esta noite um desfile solidário para angariar fundos com o objetivo de proporcionar umas férias diferentes às 18 crianças e jovens que estão institucionalizadas nesta IPSS.